Pois, boa tarde a todos. Estou à vossa disposição, não vou fazer nenhuma intervenção inicial, estou à disposição para questões que me queiram colocar.
Pois, secretário, ainda ontem ouvimos o principal partido da oposição dizer que havia um desequilíbrio orçamental, que este era um plano irrealista e pediu ao governo para fazer alterações. A minha pergunta é: o senhor é a representação do governo, o governo dos melhores, está disponível para fazer as alterações que foram propostas pelo partido, pelo PS, o principal partido da oposição?
Não, nem o debate que se passou hoje aqui é de natureza partidária, esse diálogo far-se-á e é importante esse debate, mas na Assembleia Legislativa. Essa é uma posição inteiramente partidária e deriva de um problema de falta de espaço. É porque o Partido Socialista, através do próprio Dr. Sérgio Ávila, na audição, levantou um problema exatamente ao contrário. O que foi dizer ao Sr. Presidente do Governo é que havia aqui um problema que nós íamos cortar no plano, no ano em que havia, que tínhamos que executar fundos comunitários. Saiu o plano verdadeiro e ficou sem espaço. E então achou que, do ponto de vista partidário, a única solução era inventar um problema de falta de receitas. Pois eu tive a ocasião de explicar aqui, tecnicamente, que a nossa previsão relativamente às receitas fiscais é feita com prudência, portanto pusemos menos do que poderíamos ter concluído através dos cálculos do orçamento do Estado. Relativamente aos fundos comunitários, pusemos, de acordo com a simulação das execuções do PRR, do PO 2020 e do PO 2030, de acordo, portanto, com o conhecimento mais correto da realidade. Também é sempre de referir que o diálogo deve ser, de facto, partidário, mas não deve ser entre um titular e o ex-titular. Quer dizer, deve-se evitar, nas sociedades civilizadas, que o ex-titular seja o protagonista da conversa com o titular, porque fica cheio de ruído pessoal, quer dizer, as coisas têm sempre um conteúdo muito para além daquilo que seria o resultado da racionalidade. Há muita irracionalidade no comentário que eu ouvi e, portanto, não vou comentá-lo aqui.
Mas como é que classifica esta proposta de plano que é apresentada aos parceiros sociais? É a proposta de plano possível? É realista?
É possível, porque foi exatamente das disponibilidades encontradas. Nós tomámos logo em devida consideração a redução dos 20 milhões da transferência do Orçamento de Estado, porque ela é calculável, ela é objetiva, ela resulta. Embora nós não concordemos com esta baixa, exatamente no momento em que precisaríamos de ter maior disponibilidade, mas ela é correta no ponto de vista da aplicação da lei. Também fizemos o cálculo dos fundos comunitários. Relativamente à dívida, tive aqui a ocasião de explicar que a dívida decidida pelo 13º Governo para o ano 2022 é de apenas 90 milhões de euros, porque o resto dos 295, os outros 130 mais 75, portanto 205 milhões de euros, foi dívida que herdámos do governo anterior. Uma, porque resulta da situação em que a SATA se encontra, com um estoque de dívida superior a 400 milhões de euros, e os 75 milhões de euros para pagamento de dívida comercial da saúde resulta de terem-nos deixado 150 milhões de dívida comercial por pagar. E, portanto, quando se fala da dívida, estamos no domínio da hipocrisia política. E 90 milhões de euros é pouco ou muito. Do nosso ponto de vista, é o adequado. Nos anos anteriores, em geral, a verba de endividamento para cofinanciamento ou para financiamento de atividades do plano com fundos comunitários era de 60 milhões de euros. Pois, como estamos agora numa fase em que há duplicação de fundos estruturais, pareceu-nos absolutamente adequado ter 90 milhões de euros para cofinanciar projetos que têm apoio de fundos comunitários. Portanto, essa é que é a verdadeira decisão de endividamento, porque os 130 mais 75 é pagar o que se deve. E, portanto, dizem, é muito, não, mas ela já está constituída. Nós não podemos é confundir a dívida que já existe com a dívida que está registada na dívida pública, porque nós, na verdade, herdamos quase 4 mil milhões de responsabilidades, dos quais só 2.400 milhões é que estão na dívida pública regional. O resto estão em casos como a SATA, no caso, por exemplo, da Sinaga, da Santa Catarina, a quantidade de situações que representam responsabilidades que têm que ser pagas, que não são decisão do 13º Governo, deve ser ponderada pela própria sociedade, quem contraiu, se contraiu bem, se fez bem. Apesar desse julgamento também ter sido feito nas eleições.
Relativamente à revisão da Lei de Finanças Regionais, o Governo reverte nas necessidades que foram aqui expressas pelo Presidente do Conselho Económico e Social?
As necessidades que o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social aqui expressou já são resultado de diálogo que tem tido connosco. Nós todos reconhecemos que a nova lei de finanças regionais, digamos, a revisão da atual, tem que partir das necessidades acrescidas em matéria de saúde e de educação. É de facto aí que se verifica a maior insuficiência. No fundo, a região autónoma precisa de libertar meios para desenvolver a sua economia, para combater a pobreza e a desigualdade. Mas, dentro desse combate, assume especial destaque as necessidades atuais dos cuidados de saúde e de educação. E, portanto, eu penso que temos que partir dessa solidariedade nacional para podermos ter aqui, nos Açores, o mesmo nível de desenvolvimento que existe no todo nacional.
Mas já estava a contar com a redução de verbas do Orçamento do Estado para este ano?
Ela é completamente objetiva. Está acolhido. Nós já tínhamos, a anteproposta inclui os 20 milhões de redução. Não é necessário fazer qualquer... Portanto, o Orçamento do Estado não tem surpresas para nós. Portanto, a anteproposta vai passar a proposta de plano e orçamento atendendo aos pareceres que recebermos, mas não relativamente a nenhum facto superveniente vindo do Orçamento de Estado, que não é para nós uma surpresa. Aliás, pelo diálogo que se criou a partir de 2 de setembro com a Cimeira, nós tínhamos conhecimento e confirmou-se que as fontes de financiamento e os seus valores estão de acordo com o nosso com a nossa anteproposta apresentada e discutida hoje aqui no Conselho Económico e Social.
Sr. Secretário, ainda sobre a SATA, até quando é que vai ou até quando é que é possível ir a intenção do Governo salvar a SATA compatibilizando o investimento que está a ser necessário com o investimento para a trabalho de
Também aqui não há surpresas. O que há é atraso de parte da Comissão Europeia relativamente, digamos, ao seu calendário. Existe a Comissão Europeia, a Direção-Geral 16, está envolvida com o processo, entre outros, da TAP, e nós temos tido aqui uma espera um pouco maior, mas eles, como sabe, veem-nos como parte do Estado português e, portanto, como estão a tratar de um dos dossiês, o outro tem-se atrasado um pouco. De qualquer forma, nós, este ano, ainda contamos até 31 de dezembro de fazer uma operação portanto, relativa ao plano de reestruturação da SATA e para o próximo ano incluímos estes 130 milhões e temos que, dentro do que é possível acomodar, vamos levar esses aspectos à própria discussão do plano de reestruturação. Dentro de menos de 15 dias, teremos mais uma reunião com a DG16, que será a terceira. Portanto, isto é só para lhes dizer que não tem havido uma presença muito intensa relativamente a esta reestruturação, apesar de sabermos que o plano está a ser analisado.
Do ponto de vista de um contribuinte normal que houve há reiterados anos, o Governo a injetar milhões na SATA, é aceitável? Do ponto de vista do Governo, que já extinguiu outras empresas públicas, a SATA é vista como um saco sem fundo?
Não, e penso que devia ter sido feito este processo que estamos a levar agora a cabo em 2021, devia ter sido iniciado em 2015. Eu próprio tive a ocasião de falar nele como cidadão na Câmara do Comércio, e essa intervenção é pública e tem estado até disponível na internet. Portanto, de 2015 para a frente, não há dúvida que se seguiu um agravar do gasto e da distribuição de valor na SATA que era evitável. O governo anterior, pois foi julgado também por isso, pensamos que o estoque de dívida cresceu brutalmente e agora para o futuro, pois o princípio da União Europeia nesse sentido é ação, porque é o princípio de one time, last time, uma vez e para sempre, nos próximos 10 anos, depois de ultrapassado, de aprovado o plano de reestruturação, não pode haver mais ajudas. E isso é exatamente para proteger os contribuintes. Portanto, a pergunta que coloca tem toda a relevância. É a pergunta de como se protege num processo destes de destruição de valor o contribuinte. E eu estou de acordo que ele deve ser protegido.
Secretário, só relativamente a estes 130 milhões de ajuda à SATA, isto inclui aqueles auxílios de Estado que foram considerados ilegais e que teve que se proceder à devolução?
Sim, este ano ainda faremos uma operação relativa à SATA. Eu não posso dar-lhe detalhes para além disto, porque o dossiê em estudo, temos o dever de reserva nas negociações com Bruxelas e, portanto, eu não lhe vou adiantar já os montantes, mas, portanto, isto é um processo em curso, de acordo com um plano de reestruturação completamente objetivo que lá está e que tem que ser aprovado e ainda não foi.
Neste plano e orçamento para o próximo ano, quais vão ser as principais medidas direcionadas para a retoma da economia, que é também a grande questão que se coloca no próximo ano?
Olha, desde, portanto, estão para apoio às empresas, estão 50 milhões de euros, mas também chama a atenção que neste âmbito vamos constituir o fundo de recapitalização que já foi entregue. Portanto, é 30 de setembro, constitui marcos e metas, portanto, existe um fundo de recapitalização para as empresas no valor de 125 milhões de euros, de importâncias que são subvenções, portanto, são importâncias a fundo perdido, portanto, que alavanca com outras verbas que são empréstimos às empresas, e, portanto, temos aqui um montante nunca visto, no sentido positivo, nunca visto, porque também as empresas nunca estiveram numa situação tão frágil. Portanto, as empresas precisam de recapitalização, esse fundo está constituído, ele será, depois de aprovado por Bruxelas, são ajudas de Estado, será posto no Banco de Fomento e o Banco de Fomento articulará, o fundo é da região, terá uma administração regional, mas será gerido de forma profissional pelo Banco de Fomento e pela rede da banca portuguesa.
Temos de terminar, porque os senhores têm uma reunião ainda que vai continuar.
A gente tem que continuar a trabalhar. Obrigado a todos.